Compor Mundos, um podcast em humanidades, bem-estar e saúde.
Eu sou João Moreira Pinto, sou cirurgião pediátrico e diretor científico no Hospital Escola da Universidade Fernando Pessoa. Sou pós-graduado também em Economia da Saúde. Também estou no Conselho de Administração do Hospital de Escola. O Dr. Miguel Soares de Oliveira é um cirurgião pediátrico. Tem estado já há muitos anos ligado à urgência e à emergência médica. Foi, inclusivamente, diretor do Instituto Nacional de Emergência Médica e nesta conversa, que é muito à volta do seu percurso, verão quais são aqui os desafios éticos e os conflitos entre hierarquias na definição dos melhores modelos de acessibilidade, quer à emergência pré-hospitalar, quer à urgência já dentro do hospital. Espero que gostem.
Vamos começar por falar um bocadinho de ti, Miguel. As pessoas já estão ficando habituadas porque eu acabo por tratar por tu os amigos, mesmo quando temos alguma diferença geracional, alguns anos. Não é por falta de respeito, é mesmo porque, às vezes, da informalidade já surgiram conversas e amizades. Muito bem. Antes de mais, obrigado por te disponibilizares a falares um bocadinho comigo e com os participantes no nosso curso sobre os desafios no acesso e da organização dos serviços de urgência, porque acabam por ser coisas obviamente relacionadas. E eu gosto de começar sempre por uma pequena revisão do percurso profissional dos nossos convidados. Portanto, o Miguel é licenciado em Medicina, em Gestão e em Economia, mestre em Medicina de Emergência. Gostaria que me explicasse isso, como é que fizeste este percurso, porque, de certa forma, tu consegues juntar em ti três licenciaturas, o que não é fácil, não é?
Eu, como interno de cirurgia pediátrica, ou como jovem médico, tinha como grande ambição, grande objetivo, ajudar as pessoas. Eu acho que isso é o princípio número um de quem escolhe medicina. E apercebi-me, ao longo do internato, que eu, como cirurgião pediátrico, com duas mãos, e talvez duas mãos esquerdas, eu não tinha possibilidade de ajudar mais do que uma pessoa de cada vez. E comecei a ambicionar a chegar a um lugar de gestão, onde eu, através de medidas de gestão, pudesse, com essas medidas, com essas decisões, ajudar muito mais pessoas ao mesmo tempo. E dou algum exemplo. Quando implementei a Via Verde do AVC na região norte, ela, por dia, começou a tratar dezenas de doentes em simultâneo. Portanto, consegui a gestão aliada à medicina, era para mim uma ambição de altruísmo, de ajudar mais gente ao mesmo tempo, de conseguir ter mais âmbito de atuação. E, portanto, daí a vontade de fazer a licenciatura em gestão. Por outro lado, juntou-se a fome com a vontade de comer. Eu fui convidado para um lugar de gestão em 2003, para diretor do INEM Norte, e não percebia nada de gestão, e acho que um médico com mais ou menos bom senso não está devidamente preparado para fazer a gestão como deve ser. Por outro lado, também acho que não deve entregar a gestão da saúde a não-médicos. Portanto, a única forma de juntar a sensibilidade clínica com as ferramentas que eu considero que são obrigatórias para se poder fazer gestão em saúde é um médico fazer uma licenciatura em gestão. Mas esta é a minha visão, é o meu entendimento, defendo isso e foi isso que fiz. E, portanto, não tive outra opção que não fosse ir para os bancos da universidade com o dobro da idade dos meus colegas e fazer a licenciatura em gestão.
Mas depois ainda fizeste economia. Procuraste economia.
Depois há um momento em que eu estou como presidente do INEM e já não é a gestão que conta, porque estamos em plena troika e o mundo é económico-financeiro. Todas as decisões são baseadas em dados e valores e previsões macroeconómicas. E a licenciatura em gestão aborda esses temas ao de leve, mas não lhes dá a solidez que dá uma licenciatura. Eu acho que o conhecimento deve ser sólido e organizado. E o conhecimento sólido e organizado só se obtém, na minha opinião, através de uma licenciatura. não há pós-graduações nem mestrados que consigam dar a solidez, porque não vão à base, não vão à raiz dos conhecimentos e das disciplinas. E, portanto, queria eu entender a economia, fui fazer uma licenciatura em economia. Portanto, é relativamente simples, não tem nada de extraordinário. Extraordinário terá, talvez, a dificuldade que isso acarreta, porque eu continuava a trabalhar e, portanto, obrigava-me a acordar às 4:30, 5 da manhã para estudar, para que às 8:30 estivesse a começar o dia de trabalho. Portanto, é um percurso solitário, um percurso obsessivo, se quisermos. Não há um dia, não havia um dia da semana em que esse ritmo pudesse falhar. Eu não queria também tirar tempo ao lazer e à família e, portanto, só podia tirar tempo ao sono. Era o único tempo que eu entendia que seria justo retirar.
Mas e, voltando só aqui um bocadinho atrás, e eu sei que mesmo durante o teu internato sempre tiveste uma veia ligada à medicina de emergência, não é?
Verdade.
E esse mestrado foi feito ainda durante o internato, não foi?
Foi.
E portanto sempre tiveste muito ligado à emergência.
Quando, durante o internato, surgiu a oportunidade em algum momento, relativamente cedo, de fazer o curso ATLS, o curso de trauma, suporte avançado de vida em trauma americano. Esse curso era uma ambição, era algo que eu entendia que enquanto interno de cirurgia pediátrica devia realizar, e aí no meu terceiro ou quarto ano consegui acesso ao curso. Fiquei identificado como potencial instrutor e simultaneamente... Ah, e antes disso, há um prévio, no primeiro ano de internato, eu inscrevo-me e faço o curso e inicio atividade na VMER, na Viatura Médica de Emergência e Reanimação do São João. Portanto, ainda interno do primeiro ano, eu inicio funções na VMER do São João. E, portanto, desde o primeiro ano, eu tenho uma dupla ligação, uma ligação ao internato de cirurgia pediátrica e uma ligação à emergência médica, neste caso, pré-hospitalar. E depois foi um crescente, portanto, eu estava ligado à VMER, mas tinha fome de mais conhecimento, de mais competências. E daí ter-me inscrito no curso de trauma e, simultaneamente, naquela época, no São João, o Dr. Salvador Massada estava a organizar a equipa de trauma e a sala de trauma do São João. Com o curso ATLS, com a experiência da VMER, com a vontade e com a identificação de ser potencial instrutor da ATLS, ele convida-me para coordenar uma equipa de trauma de adultos. E, portanto, eu faço 12 horas por semana, a partir dessa altura, 2001, julgo eu, 2001, portanto, estava eu no meu quinto ano de especialidade de cirurgia pediátrica e começo a coordenar uma equipa de trauma de adultos 12 horas por semana. Em simultâneo, faço o curso de suporte avançado de vida do Conselho Português de Ressuscitação, do Formei, a equipa uma escola do São João, e o Zé Artur Paiva, que era o diretor dos cuidados intensivos e o coordenador dessa escola, identifica-me também como potencial instrutor e convida-me para fazer parte da equipa de reanimação intra-hospitalar e dessa forma também dar apoio à sala de emergência de adultos. E eu assim começo a fazer turnos, ainda interno de cirurgia pediátrica, começo a fazer turnos na sala de emergência e na equipa de reanimação intra-hospitalar. Portanto, tinha quase que uma vida dupla, e efetivamente em termos de horário, tinha dois horários, não é? Fazia o meu horário de cirurgia pediátrica e depois todo um outro horário de turnos extras na VMER, que continuava a fazer, na sala de trauma e na reanimação intra-hospitalar. No meio disto, abro o primeiro mestrado em medicina de emergência na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e eu inscrevo-me e pronto. Não havia, nem há ainda, especialidade de medicina de urgência, não havia tampouco a competência em emergência médica, portanto não havia nada estruturado que desse suporte de forma organizada à formação em medicina de emergência. E o mestrado era a única coisa que existia mais parecida com isso, e portanto eu inscrevo-me nesse mestrado. Quando termino a especialidade de cirurgia pediátrica, eu tenho quase que apesar de não formal, eu tenho quase que uma dupla titulação em cirurgia pediátrica e na competência, pelo menos, na área da urgência e emergência. E durante o último ano de internato, que estas coisas têm sempre alguma explicação, eu, de forma muito, diria, atrevida, o Hospital São João estava a viver uma enorme crise nos seus serviços de urgência. O serviço de urgência em 2001, 2002, portanto, nos meus últimos anos de internato, ainda funcionava com a base de que todas as especialidades iam fazer turnos de 12 ou 24 horas à urgência e a medicina interna era quem estava na linha da frente a fazer a primeira abordagem a todos os doentes. Fizeram uma greve, entenderam que eram tão especialistas quanto qualquer outra a área de especialidade e recusaram-se a ser a primeira linha da frente. Foram requisitados todos os internos de todas as especialidades, o que criou naturalmente um grande embaraço e grandes dificuldades de serviço de urgência. E eu vou bater à porta do diretor clínico na altura, que era o Dr. Luís Manuel Cunha Ribeiro, e digo-lhe: olha, eu tenho uma solução para o seu problema na urgência. Sou interno de cirurgia pediátrica e tenho uma solução para o seu problema de urgência do segundo maior hospital do país. E ele, um bocado desconfiado, mas sempre de porta aberta a ideias novas, pergunta-me: que ideia é essa? Ah, é criar uma equipa fixa, contratar médicos só para fazer urgência, desviar os especialistas da maioria das especialidades de apoio todas para fora da urgência, e desta forma terá melhor capacidade de resposta e terá menos gastos, nomeadamente com horas extraordinárias. E fui-me embora porque estava de urgência, achei que a conversa estava feita, eu tinha dado a minha ideia. Passado nem meia hora recebo um bip, ainda usávamos bip, não era telemóvel, para voltar à direção clínica, e o Dr. Luís Manuel tinha requisitado todo o seu staff de adjuntos, portanto tinha 4 pessoas na sala, e ele diz: Miguel, apresenta aos meus adjuntos, faz favor, a ideia que você me apresentou aqui. E assim fiz. Voltei a apresentar já a um público mais alargado a ideia. Bom, o passo seguinte foi transformar a ideia em papel, ele pediu-me para escrever aquilo. A seguir foi chamado ao Ministério da Saúde, o ministro era o Luís Filipe Pereira, e ele pede-me para eu transformar aquilo numa folha A4, porque vai apresentar a ideia ao ministro da Saúde, está a ver? Interno de cirurgia pediátrica, a ter a intervenção, apesar de por intermédia pessoa, de chegar ao ministro da Saúde com uma ideia sua. Leva o papelinho lá com a ideia resumida e quando regressa telefona-me diz: temos que começar a trabalhar já. O ministro aprovou e vem ao São João dar apoio à ideia e quer vê-la arrancar. E, portanto, estou eu, no fim da minha especialidade, a passar várias noites, nomeadamente ao domingo à noite, em casa do Dr. Luís Manuel Cunha Ribeiro, a sedimentar a ideia e a fazê-la avançar. No final do meu internato, 2002, é lançado o concurso para a equipa, para médicos, para a equipa fixa do Hospital de São João. E eu concorro na decisão de que não vou ser cirurgião pediátrico, vou ser médico da urgência da equipa fixa do Hospital de São João. Curiosidades políticas: o Dr. Luís Manuel Cunha Ribeiro é demitido do Hospital de São João com o projeto em andamento, é convidada a professora Isabel Ramos para diretora do hospital, que me chama, diz-me que não concorda com o projeto, acha que é uma tolice, mas tem ordens do governo para avançar. E, portanto, vai avançar sem acreditar no projeto. E convida-me para liderar o projeto. Eu agradeço-lhe muito, mas digo-lhe que não posso liderar um projeto com alguém que não acredita nele. E, portanto, saio desse projeto. Tenho já decidido mentalmente e já tinha avisado o serviço, apesar de todos acharam que era uma piada, que não ia ficar na cirurgia pediátrica de São João. Estou ali um pouco sem saber o que fazer com as competências diversas que tinha adquirido. O Dr. Luís Manuel Cunha Ribeiro é nesse instante, nessa semana, pouco mais ou menos, não sei exatamente em que dia, convidado para presidente do INEM e diz-me que só vai se eu e o Nelson Pereira, que entretanto tinha vindo fazer parte do projeto, da definição do projeto da equipa de urgência de São João, só vai se nós formos como seus adjuntos. Isto ainda antes de eu ter feito o exame de final de especialidade.
Miguel, deixa-me só interromper aqui, porque para as pessoas que não conhecem tão bem o Hospital de São João, poderão ficar sem aqui noção. Apesar de estás a contar, não é que a professora Isabel não acreditava no projeto, mas o projeto tanto foi para a frente que hoje em dia, e desde essa altura, desde que é 2002, que o Hospital de São João funciona. Sim. Com uma equipa de urgência dedicada de emergencistas, não é? Uns de medicina interna, outros clínicos gerais, muitos internos de especialidade, não é? Gostava só, porque para o seminário tem interesse, explicasse um bocadinho qual é o método de trabalho, que julgo que foi pioneiro, não foi? Sim. Nesta altura não havia outros hospitais ainda assim.
Havia um esboço disto num hospital muito mais pequeno, que era o Santa Maria da Feira. Este foi o grande hospital a implementar isso de uma forma generalizada e, portanto, pioneiro, se quisermos, nessa visão. A ideia era muito fácil, era ter médicos de várias especialidades que as largassem para se dedicarem, e com vontade e com gosto pela medicina de urgência, largassem as suas especialidades e viessem dedicar inteiramente ao serviço de urgência. Era bom que fossem de várias especialidades, porque havia aqui uma lógica também de formação dos restantes, ou seja, se eu tivesse um cirurgião geral na equipa, esse cirurgião geral ia ficar encarregue de ensinar aos outros as questões relacionadas com o trauma, com a pequena cirurgia, etc, etc. Idem, aspas, aspas, idem para alguém da cardiologia, alguém da medicina interna, portanto, era bom que a equipa tivesse um gosto comum pela urgência, um core de conhecimentos idêntico a todos, mas depois as pequenas áreas de maior diferenciação pudesse ter elementos das várias áreas que fossem colmatando as lacunas. A ideia era absorver o máximo possível de médicos com vontade, com interesse e com competências básicas na medicina de urgência e depois dar-lhes uma formação complementar para subir-lhes o nível em simultâneo em todas as áreas afins. E foi assim que o concurso abriu. A lógica não era só de médicos, era também de toda a reorganização dos espaços e de fluxo de doentes. Naquele tempo, naquele momento, a triagem de prioridades funcionava, mas perdia-se na porta. O que é que eu quero dizer com isto? O doente era triado como verde, amarelo, laranja, mas só para a questão da triagem. Depois ficavam todos na mesma sala de espera, todos nos mesmos espaços, porque o serviço em si não estava organizado por áreas de prioridade. E, portanto, o projeto teve não só o mérito de criar a equipa fixa, como de transformar todos os espaços do serviço de urgência numa lógica compatível com a triagem. E foi aí a primeira vez que houve uma separação de áreas por cores. A área laranja, a área amarela, a área verde e azul. Portanto, o projeto também introduziu essa melhoria. Por outro lado, passava a maioria das especialidades para consultorias. Portanto, eram especialidades que não estando presentes na urgência, ao contrário do que era anteriormente, que eu lembro-me que se víssemos a folha de ponto, eu fiz esse levantamento, havia mais de 100 médicos a assinar o ponto por dia na urgência. Portanto, era reduzir claramente esse número. Não precisávamos de mais do que 15, 20 médicos por dia, mas esses 15, 20 médicos eram especialistas, se quisermos, ou especializados na área da urgência, e depois, mediante necessidades, iam pedindo apoio e opinião a diversas especialidades. Portanto, era mais ou menos isto o projeto inicial e que depois se veio a implementar, já não comigo nem com o Nelson, mas com o terceiro elemento que fez parte da equipa de projeto, que era o professor José Arturo Paiva, que fez parte dessa equipa que aos domingos se encontrava a trabalhar no projeto em casa do Dr. Luís Manuel Cunha Ribeiro, e depois dos quatro foi o único que continuou no São João e abraçou essa causa e implementou-a como ela hoje é conhecida, introduzindo eventualmente alguma variação pessoal ou circunstancial, mas a grosso modo foi o projeto que hoje está em vigor, foi criado desta maneira, iniciativa de um mero interno de cirurgia pediátrica, que mudou de algum modo o paradigma de funcionamento da organização dos nossos serviços de urgência e que, aliás, mais à frente, quando falar especificamente do que é que eu acho que deve ser feito para melhorar o acesso e a organização dos serviços de urgência, eu acho que claramente este modelo deve ser o modelo base, o modelo a replicar em todos os hospitais.
Vou-te interromper mais uma vez, porque eu já depois disso tive o privilégio de fazer um ano na cirurgia geral e Matosinhos, e a urgência já trabalhava na ULS, mas assim, já trabalhava um bocado nesses moldes. E curiosamente, em Braga, e eu tive no internato geral, fiz o internato geral em 2004, não havia sistema, mas quando retorno já especialista de cirurgia pediátrica, já havia esse sistema. Aliás, nota-se que foi disseminando pelo país, portanto, haverá aqui participantes neste pós-graduação que não são de Portugal, mas que o modelo em Portugal, cada vez mais, são equipas, principalmente nas áreas médicas. Nas áreas cirúrgicas não acontece tanto, pontualmente há colegas mais vocacionados para a urgência, mas nas áreas médicas há muito esta cultura agora, até se fala da especialidade de emergência médica, não é? Exatamente no sentido de pôr pessoas na linha da frente, as pessoas mais especialistas a fazerem aquilo e não ser a pessoa que vem fazer o frete das suas 12 horas de urgência cá abaixo quando quer estar na consulta ou no internamento ou nos cuidados intensivos. Todo este contexto, porque acredito que haja pessoas que possam não perceber exatamente isto.
Sim, sim, muito bem.
Tu estavas a dizer, e se calhar passávamos já para essa parte, porque tu és convidado neste contexto, não é? Percebes que não ficas no São João e vais para a diretora regional do INEM, onde tens pelo menos este papel importante sei que tiveste e gostava que também explicasse isto. Tu foste um dos implementadores, não sei se criador, mas pelo menos um dos implementadores da Via Verde, da AVC, na RS Norte. Conta-me essa história e em que é que consiste, porque haverá países onde não existem estas linhas verdes, não é?
E eu simplifico isso para os países e para aqueles que querem implementar e que acham que isto é um quebra-cabeças. Eu simplifico isto como eu tive que simplificar. E a história, tudo isto às vezes tem uma história pessoal por trás e que, curiosamente, uma pequena história pessoal pode mudar o rumo do nosso pequeno país. O Nelson e eu, como eu tinha dito, fomos assessorar o Dr. Cunha Ribeiro enquanto presidente do INEM. Obviamente, o Nelson, sendo de medicina interna e eu sendo da área da cirurgia pediátrica, fizemos quase como um tratado de Tordesilhas a dividir que áreas é que cada um assessorava mais e que áreas é que cada um representava o INEM em congressos. E há um convite que me chega na Delegação Norte para representar o presidente do INEM no Congresso de Neurologia, onde vão ser faladas as vias verdes, a Via Verde do ABC. E eu telefono ao presidente do INEM a dizer: isto deve ser engano, isto é área médica, isto é para o Nelson, não é para mim. O Nelson estava a assistir e diz: nem pensar, eu já fui o ano passado e fartei-me de levar porrada porque nós não implementamos a Via Verde do ABC e eu não vou para lá outra vez levar pancada, portanto agora vais tu. Muito bem. Eu sobre a AVC confesso que sabia pouco. Tinha ideia que o AVC era uma coisa que dava nos velhinhos, que eles ficavam numa cama acamados para o resto da vida e que não havia intervenção nenhuma a fazer. A minha ignorância era a esse ponto. Mas nada melhor do que falar com neurologistas para tentar perceber um pouco mais o que é esta coisa horrível e complicada da Via Verde do AVC. E falei com duas neurologistas, uma do São João, a professora Elsa Azevedo, e outra do Santo António. E eles reunimos os três e elas dizem: não, AVC, é, sim senhor, se for embólico, portanto, se for por obstrução mecânica, nós temos uma margem de tempo, que na altura era 3 horas, para dando um fibrinolítico, quase que um desentupidor de canos. Se dermos um fibrinolítico nas primeiras 3 horas, aquilo desentope numa grande porcentagem dos casos e o doente pode ficar sem sequelas ou com sequelas mínimas. Ah, isso é bestial. E o que é preciso fazer para isso? Bem, basicamente, o INEM, se identificar 3 sinais de alarme, boca ao lado, perda de força num lado e dificuldade em falar, pega nesse doente, avisa o hospital que tenha internamente o seu procedimento de Via Verde do AVC instalado, avisa esse hospital, leva o doente para lá e o doente rapidamente é encaminhado para o TAC e, se tiver critérios, é feita a trombólise. Portanto, da parte do INEM, que era a parte que me interessava, eu que preciso ter a certeza é que os operacionais no CODU, portanto, no Centro de Orientação de Doentes Urgentes, que recebe as chamadas de emergência, sabem identificar esses 3 sinais. Na rua, os bombeiros e os técnicos do INEM sabem identificar esses 3 sinais e ter um número de telefone dos hospitais, da pessoa que coordena a equipa da AVC nos hospitais, para lhes telefonar a dizer: tenho um doente que cumpre os requisitos da Via Verde da AVC, posso levá-lo ou não posso levá-lo para aí e vocês no hospital estão à sua espera. É isto? É. Portanto, eu no CODU só preciso que vocês lhes deem informação, aos bombeiros que vocês lhes deem informação e que me disponibilizem um número de telefone onde o INEM ligue diretamente. É só isso. Bem, se é só isso, vamos implementar. E é assim que, antes do Congresso, se consegue implementar a Via Verde do AVC no pré-hospitalar, a encaminhar para os primeiros 3 hospitais que já estavam organizados internamente: São João, Santo António e Santa Maria da Feira.
Falaste aí de CODU, só para esclarecer. Centro, como é que é?
Orientação de Doentes Urgentes.
Portanto, ok, que é um sistema que está, ou seja, no fundo é a linha telefónica onde caem as chamadas, não é?
A linha telefónica do INEM, onde é feita a triagem médica por algoritmos criados para o efeito e depois o acionamento do meio de emergência médica pré-hospitalar mais adequado. No final do processo é feita a orientação do doente do pré-hospitalar para o serviço de urgência adequado.
Nesta altura já havia sistema implementado noutras ARS?
Não, foi o primeiro e há também um episódio curioso que os velhinhos mais ligados a isto se lembrarão. Havia um interesse político de iniciar a Via Verde AVC no Algarve, político, puro e duro. E, portanto, eu recebo uma ordem, uma indicação para não avançar no Norte, conforme estava previsto, em novembro de 2005, porque politicamente queriam avançar primeiro no Algarve. E eu, enfim, às vezes o mau feitio tem vantagens, e eu digo, é impensável eu atrasar o tratamento a doentes na região norte, tendo eu já tudo preparado para o fazer, por razões políticas. E, portanto, viesse de onde viesse a ordem, e a ordem vinha do mais alto nível, eu não ia cumpri-la. A ARS Norte, nessa altura, demarcou-se porque sentiu-se obrigada a cumprir a ordem, e nós avançamos sozinhos, INEM e os três hospitais, sem o apoio da ARS Norte, implementamos, e em novembro de 2005 o processo estava a funcionar. O primeiro doente foi o pai de um comandante de bombeiros. Tive que discutir com ele, ele queria levá-lo para o hospital mais perto, e eu tive que pegar pessoalmente o telefone no CODU e dizer-lhe: está a funcionar uma coisa nova, o seu pai vai ser desobstruído, a artéria do cérebro do seu pai vai ser desobstruída, ele vai ficar impecável, deixe-me levá-lo para o sítio onde tem a via verde do AVC. Ele lá cedeu, levou-se, e foi o primeiro caso de sucesso da implementação da via verde do AVC no Norte.
Portanto, nós, nesta organização, eu lembro-me que há uns anos, em Lisboa, portanto, há uns anos, foi logo pré-pandemia, que até penso que em Lisboa continua a haver demasiados hospitais abertos a dizerem que têm linhas verdes, não é? Ou seja, começa-se a notar que se calhar aí também o esforço da concentração. Sei que não nos falaremos mais à frente, mas só para fechar aqui as linhas verdes da AVC, se, quer dizer, se não houver a regra dentro da ARS, deixar toda a gente aberto, pode dar-se o caso depois o tratamento não ser assim tão acelerado, não é?
Há duas coisas que conflituam e que, na organização dos cuidados de saúde, nomeadamente de urgência, e que é preciso terem atenção. Uma é o acesso, outra é a especialização. No caso da via verde do AVC, que o procedimento é muito simples, eu trabalhei 3 anos em Inglaterra, dos quais 6 meses na área da urgência, trabalhei num centro onde a via verde do AVC, o fibrinolítico, era administrado por telemedicina. Ou seja, não tinha a via verde fisicamente, mas tinha a via verde a funcionar com apoio de telemedicina. Isto para dizer o quê? Que há determinadas patologias, há determinadas situações que dependem do tempo em que o acesso tem que ser o mais largo, e o AVC é uma delas. Portanto, foi a minha guerra conseguir no Norte e levar o AVC, a via verde do AVC, até Bragança, a Vila Real, Viana do Castelo. Portanto, os centros mais longe dos grandes centros, para garantir o acesso dessas populações. Portanto, há questões em que o acesso obriga a simplificar procedimentos. Fizeram-se algumas alternativas que serão discutidas. Não havia neurologia para assegurar a via verde do AVC em alguns destes hospitais. Fez-se com a medicina interna. Não havia instalações denominadas unidade da AVC. Fez-se em unidades de intermédio. Portanto, fizeram-se adaptações para simplificar o processo, garantindo, obviamente, segurança e qualidade, mas por uma questão de garantir acesso. Outra diferente, mas também importante, e que às vezes conflitua, é a especialização. Em alguns dos AVC, e o AVC é um bom exemplo disso, em alguns casos do AVC é preciso fazer, no fundo, quase que uma angioplastia, portanto, entrar mecanicamente nos vasos para os desobstruir. E isto é altamente especializado, altamente diferenciado. E temos mais tempo. Já não estamos a falar em 3 horas, estamos a falar em muito mais do que isso. Portanto, aqui, como são recursos escassos, altamente especializados, interessa concentrar, porque é a única maneira de o manter sustentável. Se eu tenho poucos médicos capazes de fazer uma técnica altamente diferenciada, eu não posso ter um em cada sítio, sob pena de nenhum funcionar 24 horas. Portanto, aí eu tenho que concentrar. E, portanto, no AVC temos essas duas vertentes que exemplificam bem os dilemas que muitas vezes põem na organização dos serviços de saúde, que é garantir o acesso. O acesso ao fibrinolítico tem que estar praticamente em cada esquina, tem que estar em cada serviço de urgência. O acesso ao tratamento endovascular, que é altamente especializado e diferenciado, deve estar num grande centro, cada região, e não mais do que isso, sob pena de perdermos capacidade.
Só para fechar aqui este episódio, e também que tem a ver com a biografia, portanto, tu vais para o INEM, o Regional Norte, de 2013 a 2008, e depois vais para presidente...
Não
tens um período de interregno, não é? Depois vais para presidente do INEM todo, não é?
Sim, em 2008, cansei-me do INEM, chateei-me com o INEM, já estava feito o que eu queria fazer no INEM, e vou para a ARS Norte assessorar o Conselho Diretivo, cujo vice-presidente é hoje o nosso diretor executivo da saúde, o professor Fernando Araújo. Portanto, vou assessorá-lo exatamente para a área da urgência e emergência. E nesse papel, que foi muito interessante, eu termino às vias verdes, portanto vou para lá continuar o que tinha feito no INEM Norte, vou concluir a implementação da via verde do AVC na região Norte e vou concluir a implementação da via verde coronária na região Norte, reforçando essa capacidade de intervenção, por exemplo, em Braga, Vila Real, Viana do Castelo, Bragança, portanto, Guimarães, portanto, pequenos centros mais distantes do Porto, e foram incentivados, promovidos a implementação dessas vias verdes. Simultaneamente, um processo muito interessante de reorganização dos serviços de urgência básica. Há, durante esse período, uma revolução introduzida pelo professor Correia de Campos, que encerra serviços de atendimento permanente nos centros de saúde, nos cuidados de saúde primários. Cada um tinha o seu SAP, o seu serviço de atendimento permanente, que era uma pseudo-urgência, mas que tinha lacunas de competências, por um lado, de equipamento, por outro, e finalmente tinha um desvio. As pessoas achavam que numa verdadeira urgência iam lá ser salvas e, na verdade, muitas vezes iam lá perder tempo e acabavam por morrer em consequência dessa perda de tempo e dessa ineficiência do sistema. Portanto, o professor Correia de Campos decide encerrar o SAP e, em contrapartida, criar meia dúzia de serviços de urgência básico, em alguns deles também nesses centros de saúde, mas com uma forma de trabalhar diferente, com mais competências dos médicos e mais equipamento. E a RS Norte, comigo a liderar esse processo, faz um trabalho muito engraçado, dedicado, digamos, aos mais fracos, portanto aos serviços de urgência básica mais distantes dos grandes centros, de lhes dar formação. Demos imensos cursos da ATLS, Suporte Avançado de Vida, também a enfermeiros, o equivalente a enfermeiros, e dotámos-los de raio-x, de laboratório de química seca, para fazer as análises de urgência mais importantes e de todo o resto de equipamento de urgência necessário. Portanto, foi um trabalho muito giro de fortalecimento, de capacitação das áreas mais débeis da rede de urgência, que são os serviços de urgência. Portanto, faço esse processo na ARS Norte, sou convidado para dirigir a área da qualidade clínica e organizacional na Direção-Geral de Saúde em Lisboa e aceito. E, portanto, vou para Lisboa, para a DGS, Direção-Geral de Saúde, trabalhar na área da qualidade. Nessa área da qualidade, dedico-me fundamentalmente a publicar normas que faltavam na área da urgência e emergência. E publico, por exemplo, a abordagem ao traumatizado grave, que é a primeira, digamos, norma que a DGS publica relacionada à abordagem do doente traumatizado grave, é a norma número 7 de 2010, e torna obrigatório que todos os hospitais se organizem daquela forma para responder ao traumatizado grave. Publico uma que também torna obrigatória a existência das equipas de emergência médica intra-hospitalar em todos os hospitais do país, também publicada em 2010. Enfim, publico a norma da abordagem aos doentes queimados, publico a norma da criação da via verde da sepsis, portanto torna obrigatória a lógica da abordagem da sepsis igual à lógica da abordagem do AVC e coronária, portanto é criada a norma da via verde da sepsis, que torna obrigatória a sua implementação em todos os hospitais. Portanto, cria uma série de normas, pela primeira vez, nos documentos existentes em Portugal, que obrigam a refletir e a criar processos, equipas, estruturas, para dar resposta a uma série de problemas relacionados com a área de urgência e emergência. E no meio disto, sou convidado, em outubro, fui convidado antes, mas acabei por tomar posse em outubro de 2010, para ser presidente do INEM. Portanto, é este, mais ou menos, o percurso até chegar a presidente do INEM. Aí dei continuidade a uma série de projetos que queria, que pretendia, com reorganização de uma série...
Miguel, só aqui uma interrupção, porque assim, só isto, nós já falamos imenso tempo e é muito sumo que eu consigo retirar desta conversa, mesmo muito sumo. Mas eu agora até gostava de fazer uma pausa só para... Portanto, nós vias verdes, neste momento em Portugal temos AVC, coronárias, sepsis e alguma que me esteja a esquecer?
Ontem não, a 18 de novembro de 2022, portanto há 3 ou 4 dias, em relação a esta gravação, foi publicada a norma da via verde do trauma.
Do trauma, ok.
É uma norma que eu já
critiquei. Inclui pediatria ou só para adultos?
Adultos. Tudo isto sempre só adultos. Só adultos. A pediatria tem sido deixada à parte por vários motivos. Um deles é claramente a casuística, quer dizer, a sepsis, o trauma, o AVC ou o infarto agudo do miocárdio têm menos prevalência, se quisermos, em idade.
Ok. Eu nesta pausa, o que é que gostava que nos explicasses? A mim também, que é, Qual é o papel do Presidente do Conselho Diretivo do INEM, ok? Por consequência, qual é o papel do INEM na organização dos serviços de urgência ou de emergência? E eu acabo por alternar, não é bem a mesma coisa, mas acabamos por usar os dois quase de interchangeable, não é?
É. A verdade é que o Presidente do INEM, sendo um indivíduo, uma pessoa com características humanas, tem mais ou menos influência dependendo do seu perfil. Estatutariamente, na Lei Orgânica do INEM, que foi publicada em 2012, o INEM é o consultor, se quisermos, do Ministro da Saúde para toda a área da urgência e de emergência. Portanto, é o definidor do rumo das políticas, tanto na área da urgência como da emergência, não distinguindo se é só emergência pré-hospitalar ou se também abarca a urgência hospitalar. E, portanto, está ali uma área pouco esclarecida, pouco definida, que permite uma coisa ou outra. E depois depende do perfil. Há um presidente do INEM mais interventivo e entra pela área da urgência hospitalar dentro, entendendo que faz parte das suas competências. Há um presidente do INEM mais retraído e fica só no pré-hospitalar. Na verdade, estatutariamente, está previsto que possa fazer as duas coisas. Possa definir, planear, e, no fundo, também a área relativa à urgência. E, na verdade, elas tocam-se, não é? Acabamos de falar das vias verdes. As vias verdes começam no pré-hospitalar e entram pelo hospital dentro. Portanto, é difícil. E é verdade que há um limite físico, é a porta de entrada no serviço de urgência. Mas as equipas, muitas vezes, entram por essa... As equipas do INEM entram por essa porta do serviço de urgência. Portanto, essa barreira física nem sequer é verdadeiramente distante. Portanto, é natural que haja pelo menos uma participação, ou que deva haver uma participação do Presidente do INEM nas decisões que também envolvem os serviços de urgência. Se ficarmos apenas pela área restrita do pré-hospitalar, pois compete ao Presidente do INEM planear, organizar todo o sistema de resposta pré-hospitalar em situações de urgência e emergência. Há desafios que se colocam neste momento, por exemplo, do SNS 24, ser ou não ser da competência do INEM, estar ou não estar dentro da área de intervenção do INEM, ganhando sinergias com o seu CODU, que é, no fundo, a sua central de atendimento e triagem de chamadas de emergência. É um projeto que já esteve em cima da mão já esteve em cima da mesa em 2012. Agora, eventualmente, voltar-se-á a falar sobre esse assunto. É uma área cinzenta, uma área de potencial evolução. E, neste momento, na minha opinião, está a ser necessário o INEM mudar o seu paradigma. O INEM faz a estabilização no local, o tratamento, no fundo não é bem um tratamento, é uma estabilização, e o transporte para o serviço de urgência. Isto também é parte do problema. O INEM ter como paradigma transportar sempre, ou quase sempre, os doentes para o serviço de urgência é fonte também de sobrecarga adicional dos serviços de urgência desnecessariamente. Portanto, eu tenho defendido publicamente que o INEM deve mudar este paradigma e de começar a criar uma nova lógica, um novo paradigma de funcionamento que é chamada urgência. Eu chamei, por analogia com a hospitalização domiciliária, a urgenciação domiciliária. Ou seja, o INEM aborda numa primeira fase o doente no seu domicílio, quando recebe a chamada e vai lá, e fará todo o esforço dentro da garantia de qualidade e de segurança do tratamento para que o doente fique no seu domicílio tanto quanto possível. Para isto tem que criar mecanismos ou seus ou por interposta entidade para conseguir fazer uma revisita, ou revisita telefónica ou revisita física domiciliária, para assegurar que aquela primeira imagem que teve de um doente que não precisaria de ir para um serviço de urgência se mantém como adequada e se mantém como correta. Portanto, este é um grande paradigma novo que terá que ser implementado.
Antes de entrarmos no que poderá ser, sim, eu queria só fechar aqui um ciclozinho, que é, portanto, INEM como consultor, ou vá, é o planeador de políticas de emergência, pré-hospitalar, sem dúvida, intra-hospitalar, pronto, pela conversa percebe-se qual a importância dela, não é? Em termos de, é responsável também por propor normas para a DGS, ou para a DGS obrigar, entre aspas, não é, serem feitas a nível quer do Sistema Nacional Público, quer do privado, não é? Porque as normas da DGS têm que ser cumpridas por toda a gente.
O INEM, ou seja...
Mas também tem um papel de formação, não é? Era aí que eu queria.
Sim.
Formação, se calhar até, de orientação ético para certas, para a forma como nós, profissionais de saúde, e nós até a sociedade, encaramos o dever pessoal de cada um de ser socorrista. Por isso é que fazem também formação para a população em geral, certo?
Certo. Ou seja, muito bem, em relação às normas, compete à DGS a sua elaboração, em até um protocolo que fez uma parceria com a Ordem dos Médicos. Portanto, todas as normas que eu falei, eu fi-las na competência, na figura de dirigente da DGS exclusiva. O presidente do INEM ou o INEM, o que pode é sugerir algumas normas, nomeadamente da atuação pré-hospitalar, e colaborar na elaboração dessas normas. Mas as normas clínicas, as NOC, normas de orientação clínica, são uma competência exclusiva, hoje em dia, com a reorganização orgânica das várias instituições, são uma competência exclusiva da DGS em parceria com a Ordem dos Médicos. O INEM colabora nessas normas, mas efetivamente onde participa, do ponto de vista, se quisermos, formativo e educativo, é com o seu departamento de formação. E aqui tem duas áreas ou três áreas muito fortes de intervenção. Tem a área de formação dos seus próprios profissionais, portanto tem uma série de cursos para os vários níveis de profissionais, médicos das VMER, dos helicópteros, enfermeiros das VMER, dos helicópteros, das ambulâncias de suporte imediato de vida, e os técnicos dos motociclos, das ambulâncias e das próprias ambulâncias de suporte imediato de vida. Portanto, tem uma competência própria de formação dos técnicos, dos seus técnicos, dos seus profissionais. Depois tem uma competência de cidadania, se quisermos, que cada vez mais tem que ser a visão da intervenção do suporte básico de vida e da desfibrilação. Tem que passar de ser um ato médico, estanque, só realizado por médicos. Hoje é um ato médico delegado e o próximo passo é que seja um ato de cidadania. Esse tem que ser o caminho. Cada um de nós, enquanto cidadão, tem que perceber que isso é a sua obrigação perante o próximo, perante o indivíduo que está ao seu lado, sentado num autocarro ou na rua, que já não é uma questão que depende do Ministério da Saúde ou depende do INEM. Depende de cada um de nós, enquanto cidadão. Este paradigma, este salto, se quisermos, civilizacional, ainda não foi dado. E compete-nos a nós todos colaborar para que seja dado no futuro. E depois o INEM tem uma outra coisa que eu introduzi em 2011 ou 2012, que me parece fundamental, que é, em vez de ser o INEM a formar, única e exclusivamente, o INEM acredita escolas de formação. E isto permite, é a velha máxima do, em vez de te dar o peixe, vou-te dar a cana de pesca e ensinar-te a pescar. E foi baseado nessa máxima que eu fiz essa alteração também de paradigma em 2011 ou 2012. Ou seja, o INEM quer e acredita que se os vários hospitais tiverem a sua equipa de formação, o seu núcleo de formação certificado pelo INEM, com os estándares de INEM, e fizerem formação aos seus profissionais e até, porque não, aos seus utentes, à população que servem, vamos conseguir ter muito mais gente formada em menos tempo, vamos ter muito mais capacidade de intervenção, sem depender apenas da formação que era ministrada pelo INEM, que era obviamente limitada. Portanto, esta lógica de espalhar núcleos de formação pela sociedade, começando obviamente pelas unidades de saúde, mas depois entrando também na sociedade civil, parece-me fundamental para rapidamente capacitarmos a nossa população com formação.
Obrigado, Miguel. Pá, isto, o tempo vai passando, pá, estou a gostar tanto desta conversa, mas um dos motos iniciais, quer dizer, não vamos passar pela tua carreira como cirurgião pediátrico. Estiveste no Reino Unido, depois voltaste. Eu cheguei a ter um encontro enquanto pai de uma criança que tu ajudaste a socorrer, mas até por uma questão de poupança de tempo. E eu sei que nos últimos anos, portanto, tu agora estás atual como coordenador do Programa Nacional de Desfibrilação Automática Externa. Se em 5 minutos nos pudesses só explicar o que é isto, porque no fundo vinha na sequência do cidadão enquanto profissional de saúde emprestado, vá, ou por uns momentos, não é? E no, do nosso dever de cidadania, e que depois podes encadear logo, fazeres assim um diagnóstico atual da organização dos nossos serviços de emergência e que propostas sugerias para melhoria.
Neste momento estou a coordenar o Programa Nacional de Desfibrilação Automática Externa. Basicamente tem duas grandes funções. Uma é o processo de licenciamento de novas entidades que, ou por obrigação legal, porque em 2012, por sugestão nossa no INEM, passou a estar obrigatória a existência de desfibrilador e de pessoas formadas para usar em determinados espaços públicos, basicamente em espaços públicos onde o risco de paragem cardíaca era maior. Isto tem a ver com a população que lá passa. Quanto mais gente concentrada num sítio, ou mais gente passa por um determinado sítio, maior o risco de ocorrer uma paragem cardíaca. E, portanto, em 2012, por iniciativa nossa, a lei foi alterada e tornou-se obrigatória a existência de desfibrilador e pessoas formadas para usar em determinados espaços públicos. Portanto, o INEM faz, o Plano Nacional de AE, o Programa Nacional de AE faz, garante o licenciamento desses espaços e de outros que, sentindo uma responsabilidade social, também pretendam ter um desfibrilador e terem equipas e gente formada para utilizar. Portanto, o INEM faz o licenciamento e a fiscalização dessas entidades. Por outro lado, faz a monitorização clínica dos choques que são administrados e das manobras de reanimação que são realizadas pelas entidades todas que possuem esses equipamentos. Portanto, faz uma auditoria, no fundo, dos casos. Os casos ficam registados em eletrocardiograma, ficam registados numa base de dados e, portanto, são analisados a verificar se a pessoa deu o choque no momento certo, se fez as manobras de compressões torácicas com o ritmo adequado, etc, etc. E depois dá feedback ao operacional por forma a que ele possa melhorar se houver áreas de melhoria. Portanto, a grosso modo, esta é a atividade de rotina do dia-a-dia do Programa Nacional de Fibrilação Automática Externa. A par disto, faz sugestões de avanço, de melhoria do sistema. Por exemplo, já fizemos há cerca de um ano uma proposta de alteração da legislação para que aumente o número de recintos, de locais, onde se torna obrigatória a existência de um desfibrilador automático externo. Uma proposta de legislação que está em análise, tanto quanto sei, no Ministério da Saúde há cerca de um ano e que seria importante para darmos esse próximo passo. Portanto, o Programa Nacional de AE também faz um pouco isso, a reflexão sobre para onde é que estamos e para onde é que devemos ir. E também a lógica de facto, tornar isto um ato de cidadania e de conseguir estratégias sinérgicas para que o cidadão se sinta corresponsável nesta missão de suporte básico de vida. Por outro lado, tentamos iniciativas com as câmaras municipais, que muitas delas têm sido parceiros inexcedíveis na implementação de programas de desfibrilação nos seus municípios, dessa forma salvaguardando o direito à reanimação de todos os seus municípios. E isso também tem sido iniciativa nossa. Portanto, de grosso modo, é isso que o Programa Nacional de AE faz, é isso que eu coordeno. Do ponto de vista de para onde é que devemos ir, o que é que nós precisamos de fazer para...
Miguel, interrompo aqui porque acho que depois aqui dá uma certa pausa até para te fazer esta pergunta com mais objetividade. Os serviços de urgência, de emergência e de urgência são, de facto, por muito que se lute, a porta de entrada do SNS para muita gente. Acaba por ser a face visível, às vezes, de um sistema que não está tão preparado como nos vendem às vezes, acho eu. Na minha opinião, é uma pergunta já com opinião. Eu tenho lido e muito do que tu tens escrito nesta área. Falamos até agora de todo um percurso profissional que te acredita para teres uma opinião ouvinte, que de uma opinião bastante pública sobre isto e acreditada, de modo que pedia-te então que fizesse o tal diagnóstico, eventualmente com soluções, para o que se podíamos mudar para melhorar assim já no imediato.
Do ponto de vista diagnóstico, eu acho que ele está feito. Há uma dificuldade de acesso via cuidados de saúde primários aos cuidados hospitalares. E, portanto, se os cuidados de saúde primários não dão garante ao cidadão, o garante pode ser de duas coisas. Pode não dar um garante de qualidade, e isto a qualidade é uma coisa percepcionada. Se a minha percepção sobre a qualidade dos cuidados de saúde primários for má, eles até podem ser excelentes, mas se a minha percepção for má, eu vou procurar uma alternativa. Portanto, tem a ver com qualidade real ou percepcionada e tem a ver, de facto, com acesso aos cuidados de saúde primários. Sabemos, pelas notícias que têm vindo a público, que cada vez há mais utentes sem médico de família atribuído. Ora, isto significa que não têm acesso aos cuidados de saúde primários e, portanto, tudo isto, ou por falta de qualidade real ou percepcionada, ou por falta de acesso efetivo aos cuidados de saúde primários, os utentes têm paulatinamente procurado alternativas. E uma das alternativas é a medicina privada, outra das alternativas, nomeadamente para os que têm menos capacidades, menos recursos, é a porta do serviço de urgência, que está aberta 24 sobre 24 horas. Isto é indiscutível. que é uma das causas, portanto, diagnosticada. Outra das causas diagnosticada é também o envelhecimento da população com patologias cada vez mais crónicas e que sofrem as suas agudizações. E a forma mais fácil, nomeadamente das instituições, repare que muitas vezes estamos a falar de instituições, instituições onde estes idosos estão instalados, estão a residir, estão de algum modo colocados e que depois, de forma relativamente fácil, os transportam para o serviço de urgência. Portanto, tudo isto causa uma sobrecarga no sistema hospitalar. Em terceiro lugar, nós somos um país com uma sociedade cada vez mais de consumo e de consumo imediato e queremos resultados imediatos. E o hospital, que todos sabemos que é a resposta final da maioria dos problemas graves, o sítio onde os problemas mais complexos vão acabar por ter a sua resolução, não há outro, nós queremos rapidamente aceder às soluções e, portanto, procuramos ir diretamente àquele sítio que sabemos que tem tudo para nos resolver a situação. Então, também isso, também uma mudança social de querer respostas no imediato e para tudo, nos leva a entrar pela porta de urgência de um hospital que está aberto. Posto isto, temos que trabalhar em várias frentes para conseguir reequilibrar o sistema e conseguir que ele se mantenha funcional, que dê resposta de acesso aos que dele precisam e que dê resposta de emergência aos que são realmente emergentes. Em terceiro lugar, aqueles que não são nem uma coisa nem outra, ou seja, que não são verdadeiramente uma emergência e que teriam outro acesso noutro sítio, têm que ser reeducados e reconduzidos. Portanto, temos que atuar sobre várias frentes. Não me parece, isto só para eliminar algumas hipóteses, não me parece que interditar o acesso seja por um bloqueio na fase da triagem, seja por um pagamento por mau uso ou supostamente mau uso, seja uma medida adequada porque pode prejudicar muitos utentes que não têm outra alternativa e que não têm culpa nenhuma do sistema estar montado como está. Portanto, penalizações, seja por desvio, seja por penalizações monetárias, eu sou absolutamente contra. Acho que o acesso não deve ser impedido. Deve ser
chamadas taxas moderadoras, não é? O que se chama na gíria é as taxas moderadoras. Não é?
As taxas moderadoras, para além de um valor simbólico, não podem ser mais do que isso. E mesmo um valor simbólico, numa altura em que não há dinheiro para, em algumas casas, para comprar pão, eu não posso pensar que vou trocar o pão de uma semana por uma taxa moderadora de ir a um serviço de urgência. Quer dizer, é impensável permitir ou alimentar esse tipo de decisões. Portanto, não é por aí que teremos que ir. O que é que nós teremos que fazer, na minha opinião? Uma, formar as pessoas. Acho que a literacia em saúde é um processo que trará frutos a médio e longo prazo. Nós temos que ter pessoas mais bem informadas, temos que ter pessoas mais conhecedoras. E se regressarmos ao nosso tempo de infância, o meu um pouco anterior, as nossas mães não nos levavam ao serviço de urgência cada vez que tínhamos tosse, febre ou um espirro. Tinham aprendido, provavelmente, com as suas mães ou com outras, o que fazer perante estes sintomas mais comuns, mais ligeiros, e vigiavam em casa e não nos levavam para o serviço de urgência. O verdade também era quando nós começávamos a andar ou a gatinhar e batíamos com a cabeça no chão ou batíamos com a cabeça numa parede, sabia-se que íamos ter um galo, sabia-se que esse galo iria desaparecer e sabia-se que era preciso estar atento a ver se não nos acontecia, se não tínhamos nenhuma alteração que justificasse a ida à urgência. Portanto, há também uma falta de literacia, uma falta até de... Há uma perda, perdeu-se um conhecimento empírico obtido ao longo de muitas gerações de o que fazer em casa perante sinais e sintomas de patologias mais ligeiras. Esse enorme manancial de informação que enraizou ao longo de muitas gerações na nossa sociedade parece que foi completamente atirado ao lixo. Já ninguém domina aquilo que era culturalmente uma riqueza da nossa sociedade. Portanto, é preciso refazer todo esse caminho, reprogramar todas as nossas decisões baseado nesse conhecimento, que era um conhecimento que dava bons resultados e que impedia sobrecargas de serviço de urgência. Portanto, em primeiro lugar, formar a população. Em segundo lugar, capacitar os cuidados de saúde primários. E capacitar os cuidados de saúde primários tem que ser mesmo isso, não é exigir aos cuidados de saúde primários determinada capacidade de resposta e depois não lhes dar os meios para responderem. Eles têm que ter médicos, e isso é uma coisa que nós sabemos que está em falta, eles têm que ter enfermeiros, eles têm que ter enfermeiros, inclusive, provavelmente, com capacidade para atuação que hoje não têm, ou seja, há uma falta de confiança e de capacitação na classe de enfermagem que não se justifica. Então, nós temos também que apostar em maior autonomia do enfermeiro para resolver situações benignas, situações ligeiras. A formação que têm e a que podem vir a ter permitirá isso. Portanto, eu não vejo que deva ser, não deve haver nenhum tipo de barreira em ponderar, delegar nos enfermeiros alguns dos cuidados realizados na rede de cuidados de saúde primários, nomeadamente em termos de consultas, digamos, de doentes agudos, há uma série de coisas que pode ser feita. Portanto, capacitar os cuidados de saúde primários para, efetivamente, resolverem uma grande parte das situações sem necessidade de transferir para ou de levar o doente para um serviço de urgência. Parece-me fundamental fazer isso. Parece-me fundamental capacitar o INEM para, como dizia há pouco, para estabilizar o doente no domicílio e, de preferência, mantê-lo no domicílio. Isso terá que ser feito alterando o paradigma de funcionamento atual, eventualmente criando equipas mais simplificadas, mais ágeis, mais leves, para fazerem uma revisita ao doente no momento posterior, revisita telefónica ou encaminhamento para os cuidados de saúde primários, ficando estes responsáveis por essa segunda visita domiciliária, se assim quisermos. Por outro lado, criar formas de transporte de doente, não necessariamente para um serviço de urgência. Há doentes que precisam de ser encaminhados para os cuidados paliativos, há doentes que precisam ser encaminhados para os cuidados continuados, há doentes que precisam de uma marcação de uma consulta hospitalar, há doentes que precisam de uma marcação de consulta de cuidados de saúde primários. E, portanto, se o INEM passar a ter este manancial de alternativas à sua disposição no momento em que vai à casa do doente, poderá dirigi-lo para um sítio muito mais adequado do que um serviço de urgência. Isto é uma alteração completa de paradigma, mas que é fundamental começar a implementá-la. Muito importante em termos ainda de acesso é trabalhar os algoritmos tanto do SNS 24, portanto a linha Saúde 24 do Ministério da Saúde e que faz um aconselhamento telefónico. É preciso adequar esses algoritmos, é preciso perceber se esses algoritmos estão a encaminhar exageradamente doentes para os serviços de urgência, se esses algoritmos têm alternativas também eles ao serviço de urgência, e se não têm, criá-las. Portanto, rever os algoritmos do SNS 24 e rever as alternativas de escoamento dos pedidos de ajuda que chegam ao SNS 24. Idem para os algoritmos do INEM. Os algoritmos do INEM existem desde 2012, os algoritmos de triagem médica do INEM existem desde 2012. Fui eu que os criei, tenho registro de autor desses mesmos algoritmos, mas obviamente passaram 10 anos sobre a sua criação, eles têm que ser revistos, eles têm que ser melhorados, eles têm que ser atualizados e eventualmente têm que encontrar também planos de resposta que não possam ser sempre transporte para um serviço de urgência. Portanto, isto na questão do acesso. Os que chegam ao serviço de urgência têm que ser melhorada a capacidade de resolução. Portanto, vamos continuar a ter doentes a chegar ao serviço de urgência. Estas medidas, muitas delas são a médio e longo prazo, têm pouco efeito imediato. No imediato, o que nós temos que conseguir é melhorar a capacidade de resolução dos serviços de urgência. Há várias formas de o conseguir e eu diria que todas elas devem ser implementadas em simultâneo. A primeira é, de facto, a criação das equipas fixas. As equipas fixas é, na verdade, alguém que só faz aquilo durante o seu contrato, 40 horas por semana, e que, portanto, se torna, se quisermos, muito experiente rapidamente em casos de urgência. E nós sabemos que a experiência nos dá capacidade resolutiva. Portanto, a criação das equipas fixas tem como princípio subjacente fundamental melhoria da capacidade resolutiva. Se associada a isto, essas pessoas tiverem um incentivo e a base de uma especialidade, melhor ainda. O problema das equipas fixas atuais e o projeto da urgência de São João tem sofrido, se quisermos, alguma degradação ao longo dos tempos por um motivo muito simples. Nenhum daqueles elementos está a realizar a sua especialidade. está a atuar no âmbito da sua especialidade, porque não existe especialidade de medicina de urgência. E quando querem progredir na carreira, só há uma maneira de progredir na carreira, através do exame para consultor das carreiras médicas, que avalia e pressupõe experiência na sua especialidade. Ora, todos aqueles elementos que largaram a sua especialidade e se dedicaram às equipas fixas não estão a adquirir experiência na sua especialidade, não conseguem progredir na carreira. Estão no mesmo nível base da carreira, não só do ponto de vista de estatuto, mas também, muito importante, do ponto de vista remuneratório, estão exatamente no mesmo nível em que entraram há 10, há 20 ou há 15 anos. E, portanto, isto é, além de tudo, uma discriminação negativa daqueles que se dedicam e que se dedicaram durante muitos anos à área, se calhar, mais exigente atualmente do serviço de saúde e que a maioria de nós, se puder, diz que não quer ir, que é o serviço de urgência. Portanto, aquilo que ninguém quer fazer, os poucos que aceitam e se dedicam a fazê-lo, são discriminados negativamente por incapacidade de progredirem na carreira. Portanto, é fundamental que a especialidade seja criada até para criar igualdade nesta questão de progressão na carreira. Eu tive a boa notícia hoje de que foi aprovada no Conselho Nacional de Ordens Médicos ontem, ou anteontem, portanto, nestes últimos dias, foi aprovada no Conselho Nacional de Ordens Médicos a criação da especialidade. Portanto, agora vai a plenário, onde vários médicos do país, largas dezenas de médicos do país inteiro, de várias especialidades diferentes, vão ter na sua mão a capacidade de decidir isto. Eu espero que decidam bem, espero que realmente decidam a favor de uma criação de uma igualdade entre profissionais e que percebam que este é o melhor caminho para resolver os problemas da urgência. Portanto, criação de equipas fixas que pressupõe criação da especialidade são duas medidas para aumentar a capacidade resolutiva dos serviços de urgência. Associado a isto, eu tenho sugeri em 2014, e acho que se mantém oportuno, a criação, porque os doentes ditos verdes e azuis, ou seja, de baixa prioridade, vão continuar a aparecer nos serviços de urgência. E não é meramente um problema de cuidados de saúde primários, porque, na verdade, a prioridade não diz se é urgente ou não urgente. O que a prioridade diz é se tem que ser visto mais cedo ou mais tarde. No serviço de urgência. A prioridade azul significa que deve ser visto no serviço de urgência, mas que pode esperar muitas horas. Portanto, há situações de verde ou de azul, de facto, o sítio certo para resolver aquele problema é num serviço de urgência. Não tem que ser visto no imediato. O que é que eu acho que os serviços de urgência deviam fazer? Deviam claramente separar fisicamente esta área, dos verdes e dos azuis, criando um espaço dedicado para a resolução destas situações mais simples, onde, mais uma vez, acho que a delegação nas equipas de enfermagem podia ser um fator muito importante de caminho de implementação dessa solução, e onde os doentes verdes e azuis tivessem a noção de que vão ser vistos, não dentro do hospital, mas numa área anexa ou afim, vão ser vistos dentro de tempos que não são os tempos da urgência e emergência, porque não há necessidade para isso. Isto, de algum modo, também os poderá ensinar que não é por facto de correrem para um serviço de urgência que vão ser vistos por ultra especialistas disto ou daquilo, nem que vão ser vistos muito depressa porque estão no serviço de urgência. Portanto, também era educativo colocar estes doentes verdes e azuis numa área própria, numa área onde, obviamente, iriam acabar por ser vistos, mas numa área onde o acesso, por exemplo, a exames era extremamente limitado, porque verde e azul não precisa de exames complementares de diagnóstico. E, portanto, ou seja, é quase que redefinir uma nova população e um novo sistema de resposta para esses doentes verdes e azuis, que, para além do efeito imediato, teria também, muito importante, o efeito educativo da nossa população. Então, em linhas gerais, eu julgo que era este o caminho que se podia fazer em termos de acesso e em termos de capacidade de resolução.
Queres dizer algumas palavras finais só para despedir?
Foi um privilégio poder partilhar tudo isto. Tem sido um percurso onde a preocupação de melhorar os serviços de urgência e de emergência tem sido uma constante. Tenho tido algumas oportunidades. Algumas tenho sido eu a forçá-las, outras têm-me aparecido. Espero poder continuar, ainda sou novo para arrumar as botas. Ainda gostava, ainda acho que tenho alguma coisa para dar para que o sistema possa continuar a evoluir. Terei muito interesse em continuar a dar o meu contributo. Termino com uma frase que me marcou há muitos anos, que é: eu neste momento tenho a sorte ou o privilégio de ter passado essa responsabilidade para os alunos desta formação, e portanto, porque o conhecimento é isso, infelizmente, é peso, é responsabilidade, e portanto eu neste momento o que acabei de fazer foi a maldade de tornar corresponsáveis todos os alunos deste curso sobre estas matérias, porque eles agora sabem, agora aprenderam, e portanto têm também de dar o seu contributo para melhorar o sistema. Muito obrigado.
Obrigado. Encerramos em breve.
Este podcast é uma produção do projeto Compor Mundos, realizado no Laboratório de Rádio e Imprensa da Universidade Fernando Pessoa.